Então, nosso tema dessa tarde é Trabalhadores de Bem. Esse tema, ele foi tirado do Evangelho, segundo o Espiritismo, do capítulo 20, cujo título é Os Trabalhadores da Última Hora. E ele começa nos contando uma história, uma parábola de Jesus, que nos fala de um senhor que tinha uma vinha e sai de manhã para buscar trabalhadores para trabalhar na vinha dele. Ele encontra alguns trabalhadores, acerta o preço, contrata e eles vão. Mais tarde, ele sai de novo, encontra mais pessoas na praça do lugar e ele acerta e contrata também mais alguns. E assim vai, até que mais ao fim do dia, ele sai de novo e encontra algumas pessoas e ele pergunta, o que estão fazendo aí que não estão trabalhando? E eles dizem, nós estamos aqui parados porque ninguém nos contratou. Eles, então, vão para a minha vinha e trabalhem. E no final do dia, eu vos pago. E assim foi. Resumindo a história, né? Assim foi e no final do dia, ele pagou a todos os trabalhadores que passaram o trabalho no dia naquele dia. E os primeiros contratados ficaram, de uma certa forma, espantados, porque ele pagou para os primeiros o mesmo valor que ele pagou para os últimos. Eles disseram, mas não está justo, nós trabalhamos mais, e eles estão recebendo a mesma coisa que nós. E ele diz, não tem justiça nenhuma. Eu estou pagando para vocês aquilo que eu contratei com vocês. Eu apenas estou dando aos últimos o que eu quero dar, que é a mesma coisa que eu estou dando para vocês. Por acaso, eu não posso ser bom ao ponto de dar a eles a mesma remuneração? Trabalhadores da última hora. Então, o que ele quer nos contar é que aqueles que foram contratados por último, eles foram contratados por último não porque passaram o dia se escondendo do trabalho, mas porque não tiveram a oportunidade do trabalho. Estavam prontos, aguardando o chamado. Muitos de nós, e muitos daqueles, naquela época, diriam, quando foram contratados, falta tão pouco para acabar o dia, por que, que nós vamos, né, trabalhar agora que falta tão pouquinho, o sol já está se pondo, vamos deixar para amanhã, amanhã a gente faz. Então, muitas vezes, não está preparado, não está à disposição. A questão da vontade vem em um segundo plano, perdendo muitas vezes para preguiça. Ele nos conta, nessa história, que os trabalhadores do bem, eles vão angariando, com o passar do tempo, com o passar da vida, as propriedades para serem considerados trabalhadores do bem. Na nossa jornada exclusiva, que a gente pega essa vida, nós temos várias oportunidades. Todos os dias surgem oportunidades para nós. De que forma que a gente se coloca diante dessas oportunidades? Será que nós estamos, às vezes, nem percebendo elas? Muitas vezes nós não percebemos, nós achamos que as coisas não acontecem. Nós, às vezes, paramos para pedir a Deus que Ele nos dê isso, nos dê aquilo, e Ele nos dá na forma de situações, de oportunidades, e nós não conseguimos perceber. Nós achamos, às vezes, que aquela situação é uma situação ruim, é uma situação de dor, de sofrimento, de incomodação, e nós não percebemos que ali está a oportunidade que a gente pediu. Porque tudo aquilo que nos causa essa sensação ruim, se a gente parar e pensar, por que que causa isso? Por que que eu me sinto dessa forma perante essa situação? Isso é um sinal, é uma observação que a gente deve ter para entender por que que nós nos posicionamos dessa forma. Será que não é dentro de mim que eu tenho que fazer essa mudança para que aquilo não seja algo interpretado como ruim? A gente sempre diz, né, as coisas são. Elas não são boas, elas não são ruins, elas simplesmente são. Essa interpretação quem dá somos nós, pela nossa experiência, pela nossa, às vezes, resistência àquela situação. E para nos tornarmos, né, esses trabalhadores do bem, muitas vezes nós temos uma visão estreita sobre as coisas. Se nós pesquisarmos, nós vamos ver que existem árvores que nós plantamos ela, mas os frutos eles só vão dar muitos anos depois. Provavelmente nós não poderemos usufruir desse benefício dessa árvore. E se nós pensarmos assim, então, por que plantar, né, se eu não vou poder me beneficiar dela? Mas quando nós fazemos isso, nós fazemos com um pensamento diferente, não para mim. Ela vai servir para alguém. Aquela árvore vai servir para alguém. Muitas coisas que eu faço, talvez eu não colha o benefício daquele ato dentro dessa vida. Tudo aquilo que nós fazemos, nós estamos burilando o espírito. Nós estamos preparando o nosso caminho. Nós estamos semeando o que nós vamos colher lá na frente. E o que nós queremos sempre são coisas boas. Mas para isso nós temos que botar sementes boas. Nós temos que ter uma visão não egoísta, uma visão para os outros. É o que se fala tanto aqui no Evangelho, fala muito sobre isso, a questão da caridade, da verdadeira caridade, que nós fazemos não com o objetivo de receber um retorno, porque se nós recebermos o retorno aqui, a recompensa, como se diz, terminou aqui. Vocês devem escutar todos os anos a gente falar dos trabalhos que a gente desenvolve com o Luiz em Caxias. Um trabalho que todos aqueles que vão lá participar na ação de fazer, ninguém ganha nada. Ninguém ganha, às vezes, nem o tapa nas costas de agradecimento. É claro que ele agradece, mas às vezes a gente até sai mais cedo e não dá tempo. Mas, com certeza, a gente às vezes pensa que está indo lá para ajudar alguém, para ajudar aquelas pessoas que pouco têm. E o maior beneficiado daquele trabalho é cada um que está indo. Porque a gente sente alguma coisa no interior. A gente olha uma realidade que é bem diferente da nossa e a gente entende que existe uma necessidade nossa de fazer alguma coisa, de estar semeando alguma coisa pequenininha, que a gente vai lá e fica algumas poucas horas. Esse é só um exemplo, existem tantos outros. As pessoas que se dedicam aos seus amigos, aos seus familiares, que às vezes estão ou com muita idade, precisam do auxílio, ou estão hospitalizadas, ou por qualquer outro motivo, que estão precisando de alguém que às vezes só lhe faça companhia. É tão simples. Então, o quanto, né, do nosso tempo a gente sacrifica do nosso prazer, da nossa comodidade, para às vezes olhar para o lado. Porque para as coisas acontecerem, não adianta só rezar. O que adianta, o que vai fazer efeito mesmo, é a nossa conduta, é o que nós realmente estamos fazendo. A oração, ela nos dá força, nos dá amparo para seguir nesse caminho. Mas é o que a gente faz que vai ser contado. Quando a gente vê uma pessoa que fez para nós alguma coisa, né, um parente, um amigo, a gente tem para essa pessoa um olhar de agradecimento, de gratidão. Nós conseguimos reconhecer o que fizeram para nós. O oposto também ocorre. Não que a gente esteja esperando isso, mas acontece. É um reflexo das nossas atitudes. Então as graças, né, as graças, as bênçãos que nós pedimos, elas vão ser recebidas por aquilo que nós fazemos. E esse recebidas está até entre aspas aqui, porque não é que vai ser pago, como na parábola, que também é uma alegoria, né? Não que vai ser recebido, ah, ele vai te dar porque tu fez. Não é nisso. O recebido significa nessa aproximação que nós temos de Deus. Se nós pegarmos uma linha, um gráfico, e nós estamos aqui no meio, aqui estão as questões mundanas da matéria, os prazeres, as coisas que nós dizemos que são boas, e aqui está o caminho que Jesus nos disse, esse aqui é o caminho que te leva para se aproximar de Deus. Quando nós andamos nessa direção, nós nos afastamos desse outro lado. É uma coisa que a gente observa, é uma coisa palpável até. Quanto mais nós nos aproximamos desse lado, mais nos afastamos desse. Então, o receber é estar andando alinhado com os preceitos, com aquilo que eles nos dizem, que é o que deve ser feito. Paramos aqui numa frase: não desista do bem. Se nós pensarmos na nossa vida como uma única existência, do nascimento à morte, a gente, olhando tudo que está acontecendo, por que fazermos o bem? Faríamos o bem para nós, individualmente, o bem para mim aproveitar, para mim desfrutar. Mas por que fazermos o bem? Então, quando a gente consegue ter uma visão ampla da vida, conceituando o que é Deus, conceituando a vida como algo anterior a essa, que vai ainda durante muito tempo, nós entendemos a necessidade do bem. Tem um livro de André Luiz ali, psicografado pelo Chico, que o título é Obreiros da Vida Eterna. E às vezes a gente se questiona, né, o que vai ser depois que nós morrermos, deixarmos o corpo físico? Como é que é do outro lado? E esse livro nos dá exemplos magníficos do trabalho que é desenvolvido do outro lado. Trabalho de assistência tanto a nós encarnados quanto aos outros desencarnados que estão em situação de desencontro, de perturbação, de conflito. Então ali nos dá uma noção de que na vida espiritual é bem diferente da nossa vida material, onde a gente vai trabalhar e depois a gente vai para casa dar uma descansada, e a gente adora quando tem um feriado, um fim de semana que a gente não precisa trabalhar. Nós fazemos o possível para não trabalhar, de modo geral. E do outro lado é o contrário. Eles percebem através do trabalho a oportunidade, não apenas daquele que está sendo auxiliado, mas a oportunidade para eles desenvolverem aquilo que eles precisam. Desenvolverem dentro deles algo que vai torná-los melhor, que vai fazer com que a vida futura deles seja melhor. As recompensas de uma próxima encarnação sejam talvez mais amenas, ou simplesmente, mesmo que sejam duras, mas o entendimento deles torna aqueles sofrimentos, às vezes físicos, algo bem mais simples, porque eles entendem que a vida é bem mais rápida, passageira, do que realmente são. Então, trabalhadores do bem, né? Na verdade, tudo que nós fazemos, o primeiro atingido somos nós. Mesmo quando a gente está fazendo alguma coisa para os outros, os primeiros atingidos somos nós. Quando a gente acha que está ajudando, nós estamos nos ajudando. E cada vez que nós melhoramos um pouquinho, tudo ao nosso redor se modifica. Nós irradiamos as coisas boas a todos aqueles que convivem com a gente.